Bom, ninguém se pronuncia sobre elas, o Presidente pronuncia-se sobre a 84, sugerindo que haja aqui uma pequeníssima correção quando diz que o Sr. Presidente, o próprio no caso, sugeriu que, com a anuência da Sra. Deputada Inês Sousa Real, fosse suprimido o requerimento para aparecer escrito ao CEF, o que estivesse depois da vírgula, e o Sr. Presidente sugeriu, com a anuência da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que fosse suprimido o requerimento, porque foi isso que não, ou seja, ficou assente que ia ser, teria ficado já suprimido e não que dependeria. Sugeriu com a anuência que o que mereceu, exatamente. Agora não como está, porque senão ainda tínhamos que vir a deliberar sobre. Portanto, não havendo objeções, colocava a votação às atas, com esta alteração também. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 3 é a deliberação sobre as auditorias a realizar nos termos número 3 do artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental, que são, obviamente, como os senhores e senhores deputados bem sabem, duas auditorias determinadas ao Governo e duas auditorias solicitadas ao Tribunal de Contas. Estávamos apenas à espera da formalização por parte do Grupo do Acordo, porque já tínhamos acordado que a formalização por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na exata medida em que o Chega já tinha solicitado ao Governo a auditoria. Bom, eles são distribuídos, já pretendo ler. Listagem contendo a indicação de todas as fundações, observatórios e institutos públicos e não públicos que recebem ou receberam financiamento do Estado e a respectiva verba alocada anualmente para cada um deles desde 2018, assim como a respectiva fonte de financiamento origem dessas verbas. O Partido Comunista Português também já havia apresentado o seu requerimento solicitando uma auditoria ao Tribunal de Contas ao Fundo Ambiental e agora com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, uma solicitação ao Tribunal de Contas sobre despesa com baixas por doença e ao Governo sobre a despesa de infraestruturas de Portugal, incluindo as parcerias público-privadas. Sr. Deputado João Coutinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas obter um esclarecimento, porque quando este assunto começou a ser discutido aqui na Comissão, eu não integrava ainda. Qual é a ordem de distribuição das forças políticas para o requerimento destas auditorias? Porque vejo, chega que tem mais deputados que a IEL, mas também vejo o PCP com menos deputados da IEL a fazer solicitações de auditorias. Queria saber qual era o princípio, porque eu também tenho aqui uma muito boa para fazer. Muito obrigado.
Pois, o princípio foi que aos partidos que apoiavam o Governo tinham, e tinham a maioria, eram duas indicações, e à oposição outras duas, tendo ficado na anterior deliberação o PS tinha indicado e tinha ficado acordado que seria dada a palavra, de facto não estava, mas o critério era esse, de um lado, simplificando a situação, ou seja, indo ao histórico, independentemente de maiorias ou absolutas ou não, sempre foi acordado dividir entre os partidos que apoiavam o Governo e a oposição, fracionar a meio e, portanto, é um critério que me parece o mais democrático e razoável e sustentável a longo prazo. E, portanto, foi esse critério que foi seguido. E o que ficou acordado, porque, de facto, na última vez o PSD ocupou esse espaço da oposição, que na subsequente o PSD abria mão de participar, inclusive, na indicação, dando ao Chega e ao PCP. Porque eram, de facto, os que estavam nessa reunião. Portanto, não estava ainda, o Sr. Deputado ainda não era deputado da Comissão de Orçamento e Finanças, creio eu. Não era. Sim, já tinham indicado o PCP, tanto o PCP como o Chega, e que tinham ficado de fora essas indicações, precisamente porque o grupo parlamentar do PSC tinha ocupado esse espaço. Portanto, o critério é esse. E, de facto, digamos, aquilo que o alvitraria é que havia já o compromisso que a próxima indicação, a Iniciativa Liberal, indicaria. Mas isso é uma questão, digamos, que a cargo da oposição, dos partidos da oposição do Governo. mas Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, portanto a explicação é essa.
Não, era mesmo para entender, e se houve omissão da parte da Iniciativa Liberal e foi isso que conduziu a outra coisa, não vou desdizer nem refazer, e não consigo refazer o passado, e se trata de uma questão de negociação ou de acordo dentro da que chamou a oposição, com certeza que faremos essas demarches, mas não há compromisso do PSD para o fazer. Tinha que se arranjar. Era bom que este procedimento tivesse um bocadinho mais de... Porque nem sempre é verdade que as oposições são todas iguais e se entendem nestas matérias. Portanto, era bom que o princípio se estabelecesse, como muitos outros de boa prática nesta Comissão e nesta Assembleia. Portanto, sim, o seu alvitre tem impactos práticos daqui a um ano, basicamente. Está bem, estarei atento. Obrigado.
Pronto, e a particularidade, como estão recordados, me dei escassos meses entre a última indicação e esta, precisamente por antecipar. Normalmente a tradição também é em dezembro a indicação. O Tribunal de Contas, na interação, sinalizou que tinha interesse, e mais do que atendível, que tivesse conhecimento antecipado para poder incluir no seu plano de atividades, e portanto é isso que estamos a desincumbir-nos agora. E, portanto, aquilo que eu colocava, tem que haver uma deliberação formal da Comissão relativamente a estes quatro requerimentos, dois ao Governo, dois ao Tribunal de Contas. Perguntava quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, portanto estão aprovados e fica registado em ata também esta observação, que obviamente não deixará de merecer atenção na solicitação futura. O ponto número 4 é a discussão e votação do relatório de iniciativa europeia da Comissão 701 de 2022, proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva 112 de 2006 da Comissão Europeia no que diz respeito às regras do IVA para a era digital, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás, a quem de imediato dou a palavra para a apresentação do relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta da Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006-112 da Comissão Europeia no que diz respeito às regras do IVA para a era digital. Nos termos legais e regimentais aplicáveis, a Comissão de Orçamento e Finanças recebeu a presente iniciativa que altera a referida Diretiva 2006 no que diz respeito às regras do IVA para a era digital e, atento ao seu objeto, entendeu emitir o presente relatório. A proposta da Diretiva em análise integra o pacote legislativo Regras do IVA para a era digital, anunciado na sequência do Plano de Ação de 2020 para uma tributação simples que apoie a estratégia de recuperação e visa alterar a Diretiva 2006-112 da Comissão Europeia e a Diretiva IVA, no sentido de clarificar que todas as prestações de serviços de empresas a consumidores efetuadas na União Europeia por sujeitos passivos estabelecidos fora da União são abrangidas pelo âmbito da aplicação do regime especial aplicável aos serviços prestados por sujeitos passivos não estabelecidos na Comunidade, regime extra-União, e não apenas as prestações de serviços a clientes estabelecidos na União. Simultaneamente, procura alargar o regime de balcão único da União e clarifica ainda até que momento o sujeito passivo que utiliza os regimes especiais pode fazer alterações nas declarações de IVA em causa no âmbito dos três regimes de simplificação existentes. Em suma, a proposta em análise pretende melhorar a cobrança de impostos, reduzir a fraude, a elisão e a evasão fiscais e diminuir os custos de conformidade para as empresas, os particulares e as administrações fiscais. A nota técnica que se encontra em anexo ao presente relatório e que dele faz parte integrante apresenta uma análise cuidada sobre o enquadramento legal e doutrinário da iniciativa em apreço, incluindo igualmente informação sobre os antecedentes, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, verifica-se que, perante a necessidade de alterar a Diretiva IVA, os objetivos da iniciativa não podem ser alcançados pelos próprios Estados-membros, devendo a Comissão, que tem a responsabilidade de assegurar o bom funcionamento do mercado único e de promover o interesse geral da União, propor ações para a melhoria da situação. No que concerne ao princípio da proporcionalidade, considera-se que a proposta respeita o princípio da proporcionalidade e não vai além do que é necessário para alcançar os objetivos dos tratados, em especial o bom funcionamento do mercado único. Mais se explica que a proporcionalidade é assegurada pelo facto de os Estados-membros poderem decidir se devem ou não introduzir obrigações de comunicação nacionais, com base, nomeadamente, no facto de o nível da fraude ao IVA à escala nacional ser uma questão urgente para eles. Deste modo, considera-se que a iniciativa está conforme os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e enquanto autor dispenso-me nesta sede emitir opinião, não deixando de constatar que a presente proposta constitui mais um passo para a harmonização legislativa da União e, por conseguinte, mais um passo na integração europeia. Concluindo, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, pelo que proponho que a Comissão de Orçamento e Finanças dê por concluído o escrutínio da proposta e este relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos legais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão o seu parecer. O Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, faz favor. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas seguir o conselho, ou recomendar a todos que seguissem o conselho do Sr. Deputado Carlos Brás, lendo a nota técnica. Ela de facto está bem feita, é muito clara, e queria portanto agradecer o trabalho que teve na elaboração deste parecer, que ele é claro e ficou aqui também demonstrado que é claro, e portanto, da parte do grupo PSD, estamos de acordo que isto agora passe para a Comissão de Assuntos Europeus para verificação posterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponha à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Brás. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado Carlos Brás por isso. O ponto número 5 é a votação do requerimento apresentado de tramitação no âmbito da nova apreciação geral do projeto de lei 365, primeiro do PAN, que prolonga de 3 para 5 anos o período da isenção temporária de IMI para a aquisição de imóveis para habitação própria e permanente, alterando o estatuto dos benefícios fiscais, que, como foi distribuído às senhoras e senhores deputados, consiste na audição por escrito da ANMP e da ANAFRE. Coloco à votação, quer dizer, se alguém conseguir pronunciar, obviamente, mas coloco à votação então este requerimento. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. E está aprovado por unanimidade. Portanto, seguir-se-ão os pedidos de informação por escrito. O ponto número 6 consiste no mesmo, mas desta feita, relativamente ao projeto de lei 417-15, primeira do PAN, que cria incentivos fiscais à doação de alimentos e combate ao desperdício alimentar, procedendo à alteração do estatuto dos benefícios fiscais do Código do IRC, que se trata de um conjunto de pareceres escritos da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, à Refood Portugal, à Rede Europeia Antipobreza, ao Banco Alimentar contra a Fome, à Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e um parecer à UTAL. Pergunto sobre este requerimento. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para solicitar que pudéssemos votar separadamente o requerimento ao TAU. Portanto, há aqui estas entidades previstas, pedíamos que votássemos separadamente. Penso que por razões que serão compreensíveis, uma vez que me parece uma entidade de uma natureza bastante distinta das restantes.
E o Sr. Deputado, ao usar da palavra, poupou uma advertência que não podia deixar de fazer às senhoras e senhores deputados, quer dizer, está solicitada uma apreciação ao tal sobre um projeto que está ainda, que ainda não foi votado sequer na generalidade, e que, atendendo à exiguidade de meios e à necessidade de usar um critério permanente, seria complicado passar a servir de regra, digo eu, uma pronúncia ao tal sobre os impactos de todos os projetos que entrassem na Assembleia. Mas pronto, está. Alguém tem objeção ao fracionamento primeiro que o Sr. Deputado coloca? Portanto, vamos então votar o requerimento nos seus primeiros 5 pontos, ou seja, separando o requerimento relativo ao tal. Pergunto, relativamente a esses 5 primeiros pontos, quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Então, portanto, estão aprovadas estas audições por escrito. E relativamente ao pedido de pronúncia da UTAL sobre o projeto, pergunto quem vota contra. PS, quem se abstém? Não. Relativamente ao pedido dirigido à UTAL para que se pronunciasse sobre as implicações financeiras do projeto, pergunto quem vota contra. O PS, quem se abstém? O PSD. E eu e o Chega também se abstém, portanto, não há ninguém que vote a favor, na ausência da proponente, está rejeitado com a abstenção do PSD e do Chega e o voto contra do PS. Passamos ao ponto número 7, que é também relativo aos requerimentos e tramitação desta feita, o projeto de lei 424, 15ª do PAN, que cria incentivos ao investimento empresarial na sustentabilidade ambiental por ser da alteração do Código Fiscal do Investimento e do Decreto-Lei 8.000/2007, de 17 de janeiro. E trata-se de pedido de pronúncia por escrito à CMVM, à ANI, à ICEP, à IAPMEI, à PSU, que é a Associação Portuguesa de Startups, e à Zero. Senhor... Não queríamos, temos que votar este requerimento. No ponto 7. Se nós pudermos votar logo a peço desculpa? Sobre esse ponto 7? Ah, está bem. Portanto, trocamos a ordem. Sim. Pronto, então. Ok, certo. Peço desculpa, não estava a perceber. O ponto número 8, portanto, voltaremos já ao ponto 7. O ponto 8 cabe a indicação ao grupo parlamentar do PSD do relator do parecer da proposta de lei 64, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que transpõe a Diretiva 514/2021, relativa à cooperação iniciativa no domínio da fiscalidade. Perguntava ao Sr. Deputado Alexandre Simões, está em condições de indicar?
Posso ver? Sr. Presidente, sim, o próprio.
O próprio. Portanto, o relator será o próprio. O Sr. Deputado Alexandre Simões será o relator de ponto, da proposta de lei 64. Podemos voltar ao ponto 7? Ou... Então, o ponto 7 já tinha apresentado, portanto, trata-se da audição por escrito das 6 entidades que referi e, portanto, colocava à discussão. Senhores deputados, não há objeções, portanto. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, portanto estão aprovadas as audições por escrito deste projeto de lei do PAN. O ponto 9 é a deliberação, trata-se de um projeto de lei do Chega, cuja comissão competente é sexta, e portanto o que se trata é de saber se a Comissão do Orçamento e Finanças entende dever emitir parecer sobre o projeto 605/15ª, cria uma medida extraordinária de apoio de 125 euros aos titulares de contrato de financiamento à aquisição de habitação própria permanente por motivo de aumento das taxas de juro, e como competiria ao grupo parlamentar do PS essa indicação? Começava por perguntar ao grupo parlamentar do PS se pretende fazê-lo e se pretende indicar. Faço favor.
Sim, Sr. Presidente, entendemos que faz sentido fazer esse parecer, uma vez que se trata de matéria relacionada com as questões do crédito à habitação, embora tenha a ver com habitação, mas o crédito, e portanto a nossa proposta seria que fizéssemos este parecer e indicaríamos o deputado Ivan Gonçalves para esse fim.
Muito bem, Sr. Deputado, então se assim será, portanto, COF irá a jogo neste projeto, indicando o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que portanto fará o parecer em causa. Trata-se agora de um projeto que baixou, também do Chega, que baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, o projeto de lei 603/15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que procede ao alargamento da isenção de pagamento de imposto de selo prevista no Código do Imposto de Selo, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do PS, pelo que volto a dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, não sem antes referir que o ponto 11... Trata-se também de um projeto do Chega, 607/15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que também do Chega, que altera o Código do IVA para que o valor global das obras de reabilitação e afins realizados em imóveis destinados à habitação beneficie da taxa reduzida de IVA de 6% e que, como indica, à semelhança do anterior, competiria ao grupo parlamentar do PS, está em condições de indicar ambos. Posso ver.
Sr. Presidente, indicaremos sim. Em relação ao ponto 10, indicaremos o deputado Pedro Anastácio e ao ponto 11, o deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim será. O ponto número 12 trata-se também da deliberação sobre a emissão de um parecer sobre um projeto que baixou desta feita à 13ª, a Comissão Competente, a nossa competência é conexa. Deliberação de emissão de pareceres do projeto de lei 618/15ª, Primeira Sessão Legislativa do PCP, que precede à 11ª alteração à lei 73/2013, de 13 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades municipais e que, cabendo ao grupo parlamentar do Chega, pergunto ao Sr. Deputado Rui Afonso se, qual é a sua opinião. Não, a deliberação prévia é sobre a emissão de parecer. Portanto, se o Sr. Deputado estiver na disposição de... indica-se a si próprio, se entender que não se justifica, coloca-se à autorização da Comissão. Passo a ver.
Serei eu próprio.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. O ponto 13, são outros assuntos. Eu já ontem informei informalmente, faço aqui em ata, a audição do Conselho de Finanças Públicas a requerimento da Iniciativa Liberal, que foi aprovado, está agendado já para dia 29 de março. É mais do que expectável que a senhora, que é o Presidente da Autoridade da Concorrência, cesse funções ainda esta semana e que, portanto, acordaremos com o novo Presidente a data mais célere para a sua audição, mas que todos reconhecemos que não é exigível que se mantenha o dia 21 como estava previsto, mas, portanto, insistirei, portanto, numa data o mais aproximada possível, portanto, para se inteirar e esteja em condições. Também depende da composição da Autoridade do Congresso, portanto, não desconheço ainda se transitam ou não, mas, portanto, fica o compromisso de comunicar o agendamento o mais cedo possível. E o último assunto que eu aqui tinha prende-se apenas com o grupo de trabalho de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, que nós aprovámos na última reunião. Nos termos do artigo 20 do nosso regulamento, fico só à espera, no pressuposto que os demais grupos parlamentares indiquem os seus deputados efetivos, o PSD nos termos do regulamento, tem em função de indicar dois elementos, portanto, solicitava que, quando possível, o fizesse, e o grupo parlamentar do PS, a quem competirá a presidência do grupo de trabalho, também tem 2/3, porque o regulamento prevê a faculdade de quem preside poder indicar ainda mais um. Não é uma faculdade, pode manter os dois, portanto, se entretanto depois também comunicavam, se pretende indicar 3 ou 2, e em qualquer caso a indicação nominativa, portanto, mas também fiquei com a sensação que não há uma celeridade absoluta, nem exatamente que se antecipadamente se referiu que se juntaram outros projetos àquele que despolutou a constituição do grupo de trabalho. Senhores deputados, não tenho mais informações, mas o senhor deputado Miguel Cabrita tem e, portanto, vou-lhe dar a palavra.
Sim, senhor Presidente, apenas para suscitar um assunto que creio que abordámos em reunião anterior, mas que creio que não ficou inteiramente fechado, que tem a ver com o prazo para propostas de alteração do Projeto de Lei 479 do PS. Penso que não tinha ficado inteiramente fechado este calendário e seria talvez útil que o pudéssemos fazer. Comissões bancárias.
Qual era a... Tenho aqui o 443, a PPL 56, a PPL 35...
Não está, portanto, este não está. Então, qual é a sugestão? A sugestão seria que fosse até 17 de março, para propostas de alteração, para depois, no dia 22, podermos votar de modo indiciário na COF.
Até 17 de março. Pronto, ficam os três. Estão aplaudidos, ficam os três. Perguntava se há objeções a que o Sr. Deputado Carneiro faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Como já temos vários projetos na especialidade com prazos relativamente curtos, não é? Portanto, eu perguntava se não era possível adiar um bocadinho mais, uma ou duas semanas, para que possamos gerir tudo. Está bem?
Aparentemente, sim. Portanto,
só a questão do prazo de baixa à Comissão.
Sim, está a tramitar, portanto, por aí não...
Então, mas, não... Sim, mas se não houver problema com essa questão, dia 24, para nós estaria...
Pronto, então, ok. Então, 24 preparados para propostas de alteração e depois na semana seguinte, quer dizer, na semana seguinte temos as jornadas parlamentares do PS, sim, mas pode ser dia 29, após a audição do Conselho de Finanças Públicas, pode fazer-se a especialidade. Pronto, então os serviços depois enviaram um mail, portanto fica acordado que esses projetos em causa, dia 24, será o fim do prazo das propostas de alteração. Não tenho mais nenhum pedido de palavra, assim sendo. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. está encerrada esta reunião. Muito obrigado.